Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP apresentou, a devido tempo, um projeto de resolução em que recomenda ao Governo um plano de emergência para o Distrito de Aveiro. Há aqui alguns senhores deputados que são eleitos pelo Distrito de Aveiro. Eu sou, sendo eleito pelo Distrito de Porto, acompanho por tarefa o Distrito de Aveiro e a realidade com que nos deparamos no Distrito de Aveiro é bem problemática e insere-se num cenário de crise nacional que vivemos do ponto de vista local, social e económico, mas que encontra no Distrito de Aveiro marcas distintivas de uma clara profundidade. Os dados, quer do desemprego, quer do aumento que existiu relativamente às questões do rendimento social de inserção, nomeadamente a diferentes prestações sociais, dão nota de um agravamento dos problemas sociais. Nós queríamos destacar aqui alguns dados. O primeiro dado é que, de acordo com o IFP, em fevereiro de 2009, estavam registados no Distrito de Aveiro 32 mil desempregados. De acordo com dados da própria União de Sindicatos de Aveiro, que os publicou recentemente, os dados em abril de 2009 já são 35 mil o total de desempregados. Se tivermos em conta os dados de abril de 2008, deparámos com um cenário em que havia 24 mil de desempregados inscritos e, portanto, de um só ano de 24 passámos para 35 mil desempregados. Os inscritos, e sabemos todos nós que os desempregados que não estão inscritos são muitos e, portanto, esta média claramente que sobe relativamente a este número. Deparámos também, como disse, com pobreza e exclusão social no distrito do Aveiro, no sentido em que há claramente um aumento do rendimento social de inserção, que em dezembro de 2007 era de 9.658 beneficiários, e em dezembro de 2008, portanto, apenas um ano depois, atingiu já os 11.200, portanto, um crescimento de cerca de 16% num só ano do rendimento social de inserção, que, como todos nós sabemos, é um rendimento dedicado exclusivamente ao combate à pobreza extrema. A situação económica do distrito é profundamente marcada por uma situação de injustiça relativamente a quem trabalha. O setor empresarial é altamente financiado pelo Governo com um conjunto de protocolos, por um conjunto de apoios que depois revertem-se normalmente em despedimentos para os próprios trabalhadores. E há vários exemplos. Por exemplo, a Cassia Renault obteve em 2007 5,4 milhões de desemprego, mas de milhões de lucros, e ao mesmo tempo aumenta a carga horária com as bolsas de horas de trabalho. O mesmo se diga da Bosch, a Corticeira Amorim, que teve lucros fabulosos, apoios ainda mais fabulosos por parte do Estado, e ao mesmo tempo despede 193 trabalhadores em despedimento coletivo. A Gro, a Yayazaki Saltan, na mesma medida, a CPK, também com vários apoios estatais, e uma empresa até do setor corticeiro, a Abel Costa Pereira, salvo erro, que não está aqui, Costa Amares, Abel Costa Tavares, que chegou à situação caricata, inclusivamente, de o ministro entregar um conjunto de apoios financeiros, haver fotografias de trabalhadores, obrigado, Sr. Ministro, pelos apoios dados à empresa, e esses mesmos trabalhadores, pouco tempo depois, foram colocados num despedimento coletivo, na total falta de moral relativamente a esta matéria. Portanto, são centenas os exemplos de empresas que, ou dezenas de empresas, que, tendo recebido milhões e milhões de euros de apoio por parte do Estado, automaticamente apanham-se com o dinheiro e iniciam um processo, ora de despedimento coletivo, ora de despedimento individual, ora de falta de pagamento de salários. Portanto, o distrito é claramente marcado por um forte ataque ao setor produtivo, com claros prejuízos para os trabalhadores, com índices de precariedade brutais, com índices de não cumprimento da legislação que são aflitivos e que merecem intervenção, e também com outros setores produtivos em clara declínio. Veja-se o setor das pescas, com os problemas da venda em lota que são por preços muito baixos comparativamente com o preço ao consumidor, que não chega para pagar as despesas da exploração. veja-se o setor agrícola, que também está a enfrentar um cenário muito preocupante. Relativamente às propostas que face a este cenário que apontamos e que não tem vindo a melhorar nos últimos tempos, apontamos um conjunto de medidas que visa a dinamização da economia de mercado interno, com a elevação do nível de vida das populações, o combate à discriminação salarial como uma medida central no Distrito de Aveiro, porque ele é flagrante, nomeadamente no setor da cortiça, onde ainda hoje há mulheres que recebem por tabela menos do que os homens, fazendo precisamente a mesma tarefa, e há medidas de apoio à agricultura familiar, um conjunto muito vasto de medidas. Destacava o investimento público em infraestruturas capazes para dinamizar o distrito, a qualificação dos meios técnicos e humanos, destacava com muito particular incidência o combate à deslocalização, às práticas monopolistas e de dumping, que o Distrito de Aveiro é claramente afetado, e nomeadamente as práticas monopolistas que afetam um setor que é muito importante para o Distrito de Aveiro, e a aplicação criteriosa dos apoios do Estado relativamente às grandes empresas e aos setores económicos. Porque, como aqui ficou claro, não há qualquer tipo de critério na aplicação destes fundos, havendo claramente de quebra de compromissos assumidos. Depois há uma perspectiva aqui de políticas a nível nacional de combate à precariedade laboral e de combate à pobreza, que tem aqui relevância no Distrito de Aveiro, nomeadamente a criação do Observatório de Pobreza e Exclusão Social no Distrito de Aveiro, que é uma medida que visa, no fundo, servir também de diagnóstico para futura intervenção. Estas são algumas das medidas muito sintéticas, Sr. Presidente, do Plano de Emergência Social. Quem acompanha e lida com os problemas que se vivem no Distrito de Aveiro percebe facilmente que o Distrito de Aveiro não é, dentro do mau panorama nacional, tem sido particularmente fustigado por elevados níveis de desemprego e exploração. E, portanto, este programa de emergência social não tem esta visão da realidade, mas também a visão de que é um distrito cheio de potencial e que pode dar a volta. Mas isso implica que o Estado tenha, por exemplo, desde logo, mais controle e mais ação relativamente àquilo que se faz no distrito e não permitir aquilo que é feito, com os exemplos que aqui foram dados, que claramente violam o bom senso daquilo de aqueles que recebem dinheiro para depois despedir trabalhadores à custa desse mesmo dinheiro. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa Amorim.
Sr. Presidente, meus colegas, o Partido Socialista não pode deixar de referir que, no tocante à preocupação sobre o projeto de resolução do Partido Comunista para o Distrito de Aveiro, essa preocupação é exatamente igual a todos. Portanto, de forma alguma, até pela prática assumida ao longo destes anos, nós não consideramos que o Partido Comunista seja um detentor prioritário sobre essa preocupação. E também não podemos deixar de referir que, da nossa parte, e penso que de todos os partidos, aliás, ainda é sintomático que alguns dos partidos aqui, que por acaso não estão neste momento, fizeram dar entrada de alguns projetos, exatamente a sua preocupação nas várias índoles que o Distrito de Aveiro apresenta. Portanto, essa preocupação é extensiva e todos os partidos, com maior incidência, obviamente, aqueles que ocupam funções governamentais, neste caso o Partido Socialista, tem não só essa preocupação, mas tem uma tradução que se impõe aqui ser esclarecido. Portanto, no que toca, de facto, à preocupação, esta preocupação é idêntica e eu não dou de barato pessoalmente, até porque sou nado e criado no Distrito de Aveiro. Eu sou daqueles deputados que sou escrutinado todos os dias, porque lá habito, não dou ao Partido Comunista, de facto, uma classe superior de preocupação em relação aos problemas concretos do Distrito que conheço e com o qual eu vivo e com o qual eu permanentemente me tenho que manter o relacionamento face à minha existência. E também não posso deixar de referir que, sendo legítimo e considerando esta preocupação que o Partido Comunista apresenta este projeto de resolução, no, precisamente sabendo que é uma recomendação ao Governo, que há presente no final desta legislatura. Porque, do ponto de vista prático, político, temos que ser corretos, este projeto que entrou em meados de abril, a concretização, que está hoje aqui sendo discutido, a sua concretização iria muito para além do espaço temporal resultante deste cenário eleitoral. Portanto, eu quereria deixar, em nome do Partido Socialista, também esta nota de que os projetos de resolução como recomendações que são, tem que ter um horizonte temporal um pouco prévio para que possam ser consequentes. E a prova está de que o Partido Comunista, em relação, por exemplo, a outros distritos, e repito, o próprio PS acabou por acompanhar também essa preocupação, fazendo alguma preocupação em termos de tradução legislativa, como seja o caso do Distrito de Braga, onde, de facto, atempadamente, de forma a que esse projeto de resolução pudesse ser consequente, e tentou esse procedimento. Portanto, é muito distinto, e não podemos deixar de o referir, é muito distinto, pois, apresentar-se uma recomendação, um projeto de resolução, e ter-se apresentado a mesma preocupação em relação a outro espaço temporal que permitisse a sua concretização. Portanto, no que toca a este projeto, não podemos deixar de referir que, do ponto de vista prático, que era o que a nós nos preocupa, que é resolver os problemas das pessoas, e nesse aspecto estamos todos irmanados no propósito, a tradução, nesta legislatura, portanto, não vai de facto acontecer. Vamos a algumas das questões aqui referidas pelo próprio Partido Comunista. Desde logo, eu não posso deixar de referir que o Partido Comunista, no seu articulado, vê determinado tipo de exposição de factos como eles sendo a sua verdade ou a verdade absoluta. Por exemplo, no caso concreto e algumas das afirmações que faz em relação ao setor cordiceiro, e infelizmente, e também estou à vontade porque, como o Partido Comunista sabe, participei ativamente nesta sensibilização, que é um setor importante para o distrito, dado que se situa em Santa Maria da Feira, digamos assim, o maior espaço industrial do mundo sobre esta matéria, e, portanto, essa preocupação é uma preocupação que tem merecido o acompanhamento do PS através da minha pessoa em relação a este motivo. Essa preocupação, no que toca, de facto, algumas das aqui afirmações que foram feitas, não têm tradução. Ainda hoje, lamentavelmente, e vem, por um lado, o Estado, para poder potenciar a aprovação de determinado projeto e a sua concretização, exige determinado tipo de requisitos. Ora, dar-se por barato de que, de facto, aquelas empresas já receberam, é resultado dos projetos e das propostas que eu adiante referirei, que receberam o seu dinheiro e, de seguida, colocaram trabalhadores no desemprego, essa conclusão, de facto, não é correta em relação às premissas. Obviamente, o setor cordiceiro, não só, como também o setor do calçado, aliás, Santa Maria da Feira, nesse aspecto, foi muito penalizada em face de algumas das empresas que aí se situaram. Eu lembro que o próprio Partido Comunista, através do seu sindicato, em 2002, referiu em 2002, referiu que as multinacionais estariam, no que toca ao calçado, estariam a deslocalizar-se e isso iria provocar desemprego. E é óbvio que diz, os tempos, como refere aqui o manifesto, os tempos são diferentes e obrigam a encontrar-se problemas novos para os quais a sociedade portuguesa não estaria a pensar. Este é um texto de 2002 do Partido Comunista distribuído no Distrito de Aveiro. E poderia dizer, por exemplo, conforme refere esse texto, que em 2002, por exemplo, o Distrito de Aveiro, de acordo com essa nota, tinha 22.296 desempregados. Ora, se numa circunstância em que a economia era muito mais harmoniosa e muito mais próspera do que hoje, passados quase 7 anos ou 8, onde a conjuntura, na verdade, é diversa, não é de admirar que as locações, nomeadamente na indústria do calçado, os problemas que são de conjuntura internacional, não só, mas sobretudo de conjuntura internacional de alguns setores, como a cortiça e os textos, o calçado e os automóveis, entre outros que são setores importantes no Distrito de Aveiro, não pode deixar de aumentar, infelizmente, o setor do desemprego. E é exatamente também por isso que o Partido Socialista, atento a essas preocupações, ainda para melhorar as condições em relação a todos esses que se encontram nessas circunstâncias, fez um requerimento para que, do ponto de vista das delegações do Instituto de Emprego e Formação Profissional, estivessem muito mais próximas dos cidadãos para que os desempregados e todos aqueles que têm as suas dificuldades, efetivamente pudessem ter, do ponto de vista de apoio, todos esses apoios imprescindíveis para melhorar a situação. Portanto, os considerandos que aqui vêm, e eu não posso também deixar de focar esta nota, o Partido Comunista tem sempre uma posição que é uma posição sempre de crítica. Refere o Partido Socialista, com a sua política de direita, não temos aqui hoje nem a altura própria para discutir o que é, porque é que o Partido Socialista é de direita e o Partido Comunista é de esquerda. Eu gostava de saber se de facto aqueles que são concretos nas suas afirmações e são consequentes nas suas propostas, isso não é de facto a tradução de esquerda. Porque prometer o mundo, todos nós prometemos, eu não quereria entrar num campo em que alguns partidos poderiam, porque o assunto é demasiado sério, alguns partidos de silvas conseguem colher papaias. Outros sabem que as silvas só dão, por muito que se possa esforçar, só dão aboras e por acaso até são apetitosas. Portanto, há que ter a noção da realidade, porque ser de esquerda, acima de tudo, também é não ser demagógico, é ser consequente e é lutar para que cada vez mais, o que será, na verdade, uma tarefa que nunca findará, que todos os cidadãos tenham cada vez melhores. Mas em relação a algumas das afirmações, eu não poderia deixar de referir ao Partido Comunista o seguinte, que vão-me permitir aqui socorrer-me de algumas das reflexões. Eu, só a propósito do texto que disse de 2002, era de um membro do Comitê Central chamado Joaquim de Almeida, que tem aqui o texto, e onde, de facto, não queria estar a repetir, onde ele diz, naturalmente, o Distrito de Aveiro não escapa a esta realidade, embora se observem tendências e fenómenos a que não estávamos habituados e que não deixamos de deixar de ter presente na análise e na resposta aos seus problemas. Portanto, o Distrito, pela sua própria conjuntura industrial... Sim, mas essa não é culpa do Partido Socialista. O Partido Socialista não tem culpa, porque, de facto, em termos de crítica, e o Partido Comunista põe-se sempre nessa base, critica todos os factos a posteriori. Nós não poderíamos impedir, e de facto acho que em toda a comunidade não há nenhum partido que o queira, nós não podemos admitir, que não podemos deixar de admitir todas aquelas empresas e todos aqueles projetos que possam vir para o nosso país. Obviamente que as circunstâncias, e isso é da lei da vida, as circunstâncias são, no futuro, podem-se colocar como se colocam em Portugal, em Espanha, em França, na Alemanha, em qualquer país. E daí, de facto, o ser de esquerda é, em face dessas dificuldades, poder minorá-las e saber ultrapassar as suas dificuldades, criando novas perspectivas. E é exatamente nessa linha que o Partido Socialista tem seguido. Por exemplo, como é público para o Distrito de Aveiro, vai ser posta à discussão uma proposta do Governo exatamente para resolver um velho problema que é da barragem do Ribeiradio de Sever de Boga, que tem sido reivindicada como importante para um concelho que é interior e onde, de facto, tem uma série de dificuldades. Todos nós sabemos que, do ponto de vista da economia, têm sido aprovados muitos projetos, nomeadamente no setor da cortiça, que está em vias da sua concretização em termos efetivos, em termos do calçado, as apostas da moda e do calçado que o Governo tem apoiado, em relação ao setor automóvel, também essas medidas que tem apoiado, e são projetos precisamente na linha de defender as empresas e o emprego. Naturalmente que o Partido Comunista diz, mas agora essas empresas provocam tudo, despedimento. É óbvio, eu não quereria entrar nessa discussão, porque obviamente respeito a posição de cada um, não concordando legitimamente com ela, dizendo que quando se refere, de facto, e é público, que determinado tipo de empresas se aproveitam dos trabalhadores, nomeadamente do setor da cortiça, e que hoje despede, é não perceber de que o setor corticeiro é um setor que merece respeito, tem dado muito ao país e vive de uma coisa que é inimaginável em termos políticos. É que tem concorrentes no mundo. Quando vai vender uma cortiça, há sempre um outro vedante. Hoje, os países, no que toca à sua aquisição, estão a restringir as encomendas e menos encomendas. Dificuldades em produtos, obviamente, têm como tradução a redução das transações. E isso é
e evidente. E é exatamente nesse propósito que muitas das leis que o Partido Socialista aqui tem procurado que se adaptem. Para quê? Para que nós possamos ter, na verdade, leis muito mais adaptáveis às atuais circunstâncias, e essa é uma forma de poder resolver os problemas que o país atravessa. Por exemplo, o Partido Comunista bem sabe que nos tem sido, a propósito do distrito, nomeadamente nos projetos de Modocão, têm sido aprovados N projetos, olha, ainda recentemente foram aprovados, como bem sabe, 99 projetos que totalizam 3 milhões de euros no distrito de Aveiro. Como sabe, por exemplo, em projetos sociais do Pares, são 30 milhões para 43 projetos sociais. O distrito de Aveiro até surgiu como conclusão que, se houvesse um campeonato do Pares, o distrito de Aveiro ganharia os projetos Pares. Por exemplo, a Universidade de Aveiro, que tem sido apoiada, e todos nós sabemos o prestígio que a Universidade tem tido exatamente para conseguir ter a evolução e a sua ligação às empresas. Por exemplo, sabe muito bem que através de diversas iniciativas, nomeadamente os contratos de financiamento no âmbito do programa de equipamentos, tem sido apoiado todo o distrito, e ainda recentemente foram apoiados 10 contratos. Como sabe, os próprios hospitais têm vindo a receber as melhorias. O distrito de Aveiro, por exemplo, no que toca às unidades de saúde familiares, tem sido um dos pioneiros. Obviamente que o Partido Comunista pode ter outra perspectiva, mas o que nós aqui gostávamos é que dissesse, nestas traduções e nestas conclusões, a maior parte das medidas que são propostas são inócuas, são frases feitas. São pura e simplesmente frases que, do ponto de vista de tradução, não acrescentam nada de novo. Porque dizer-se, nós devemos incentivar todos os empregos. Estamos todos de acordo. Como? E existe, na verdade, um sintoma que é o seguinte: para nós podermos ter recursos, poder distribuir recursos, também temos que os ter. Por exemplo, o Partido Comunista sabe muito bem que o programa Polis da RIA, ao fim deste tempo, foi concretizado, e sabe muito bem que este projeto é um projeto que de 97 milhões de euros num horizonte temporal que ninguém conseguiu, nenhum governo no passado, conseguiu ver concretizado no distrito. Está a ser feito. Por exemplo, na parte das infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, o distrito de Aveiro tem vindo a ser beneficiado. E eu não quereria ser fastidioso, por exemplo, dizendo na defesa da costa, todas este tipo de infraestruturas, além de todas uma série delas, que têm a ver com, de facto, com toda a legislação do ponto de vista social, que até por passar aqui a esta comissão, e naturalmente o Partido Comunista, acho que conhecer bem, não quereria aqui repeti-las, porque elas são na verdade, exaustivas, desde a iniciativa do primeiro emprego até ao investimento em novos equipamentos sociais para idosos e deficientes, todas estas medidas que aqui têm passado, naturalmente que demonstram que o Partido Comunista, na sua análise, merece toda a nossa preocupação, merece de facto o apoio no que toca à preocupação pelo distrito. Estamos sintonizados. Simplesmente as medidas representam uma perspectiva que, tirando a análise, e aqui de facto, nós não podemos só fazer análise, tirando o facto de termos análise, na sua concretização, estas propostas, na verdade, ficam muito aquém daquilo que os aveirenses precisam. E o que os aveirenses precisam é da concretização, sim, de todos estes propósitos. Admitimos que o Partido Comunista tenha uma outra visão. É respeitável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, pedindo alguma síntese.
Sim, Sr.
Presidente. Já é uma segunda intervenção.
Sr. Presidente, só para dizer que, primeiro, acho que há aqui uma correção que não pode deixar de ser feita, que o PCP não tem nenhum sindicato. Segundo, na nossa análise, o Partido Socialista não é um partido de direita, é um partido que tem aplicado as políticas de direita. E já é bastante divulgada esta nossa posição. Segundo, Sr. Presidente, eu fico admirado que esta Assembleia da República, que recebeu este plano de emergência social para o Distrito de Aveiro, em abril de 2009, não tenha condições para o fazer aprovar, porque está em cima da legislatura, e esta mesma Assembleia da República tenha condições para aprovar um Código Contributivo que deu entrada muito depois, e o Código Contributivo é só um exemplo, há vários diplomas, que deram entrada muito depois e que vão ser discutidos na especialidade e vão ser aprovados. Portanto, esse argumento não pega, é falso. E o Partido Socialista teve a devida altura, já foi apresentado aqui nesta mesma comissão, um plano de emergência para o Distrito do Porto, que o PS também chumbou, e portanto não é por falta de tempo que se aprovam ou se recusam estas iniciativas. Depois, há aqui uma frase que permite uma expressão, de boas intenções está o inferno cheio. O Sr. Deputado Costa Amorim diz que o PCP não tem exclusivo da preocupação. Admito, não tem. Mas vamos lá então ao plano, vamos lá ao plano concreto das medidas. Vamos ao plano concreto das medidas. O que é que o Sr. Deputado diz que os aveirenses precisam das propostas do Partido Socialista e não precisam as do PCP? Então diga lá, o que é que o Partido Socialista fez? O que é que o Partido Socialista fez em relação à FACOL? O layoff da FACOL, em que o PCP denunciou várias vezes, em que tem 7 meses de salários em atraso, não fizeram nada. O Partido Socialista não fez nada. Porquê que o Grupo Amorim, com avultadíssimos lucros, recebeu mais 56 milhões de euros em apoio para manter os postos de trabalho até 2013? E logo a seguir, um despedimento coletivo que envolveu 193 trabalhadores. Sabe qual foi a proposta do Partido Socialista em sede da Assembleia Municipal? Foi em Santa Maria da Feira? Sabe ou não sabe? Pediu isenções fiscais ao Grupo Amorim. E foram atribuídas isenções fiscais. Já foram chumbadas, mas foi a proposta do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Então, o Partido Socialista o que propõe é um cheque que o Sr. Ministro Manuel Pinho foi entregar a diferentes empresas que aqui foram referenciadas e, automaticamente, o despedimento coletivo a esses mesmos trabalhadores. Onde é que está a fiscalização por parte do Governo PS? A taxa dos recursos hídricos para o setor leiteiro. E também para os produtores de leite. Para os pescadores e para o setor leiteiro. Onde é que se aplica? O que é que o Partido Socialista pretende fazer? Relativamente à ECO, Sr. Deputado, mais de 4 milhões de apoios. Porquê é que não respondeu perante as perguntas que foram feitas diversas vezes pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português? Um despedimento coletivo de mais... Foram despedimentos ao longo dos tempos de mais de 400 trabalhadores. Então, nós ficamos impávidos e serenos face a esta matéria. As medidas do Partido Socialista, a Refer quer recuperar a linha do Val de Volga. Porquê é que o Governo não avança? E as bolsas? As bolsas em atraso para os estudantes da Universidade de Aveiro? E porquê é que a Vista Alegre, o Governo com o despacho do Ministro Manuel Pinho, diz precisamente isto, que podia rescindir sem limite que a Segurança Social é que paga o subsídio? Quando deixou de ter aquela limite de subsídios de desemprego, aquela tabela máxima, aquele limite lá foi o máximo. Porquê é que isto acontece? É estas as medidas que o Partido Socialista propõe para o Distrito de Aveiro? Portanto, Sr. Presidente, só para dizer-lhe que faça este cenário. E só em Santa Maria da Feira, são 13 os trabalhadores que vão para o subsídio de desemprego por dia, 13. É que eu posso lhe dizer, Sr. Deputado, que o PCP garante que nós não precisamos é das medidas que o Governo tem vindo a tomar para o Distrito de Aveiro. Antes, pelo contrário, as propostas, e ao contrário que diz, são bastante concretas e visam claramente a retura daquilo que tem vindo a ser feito no Distrito de Aveiro. Quando se diz que é preciso controlar o dinheiro público que é gasto e fiscalizar, é precisamente a retura com estes exemplos. É que o Partido Socialista nada fez e nós denunciámos por diversas vezes estes abusos e nada foi feito. Ficou tudo na paz do Senhor, como é habitual na sua região e na minha dizer-se. Porquê? Porque o Partido Socialista, pura e simplesmente, não quis fiscalizar a aplicação de dinheiro público e permite esta pouca vergonha. Eu admito que há empresas do setor corticeiro que utilizam bem os recursos públicos e que não se permitem esses abusos. Mas há abusos que são absolutamente inaceitáveis, que tiveram um silêncio cúmplice por parte do Governo do Partido Socialista. E depois as medidas são concretas. Do ponto de vista das infraestruturas, se reparar, a conclusão de uma série de infraestruturas e investimentos ferroviários, como a linha de Volga, a rede rodoviária com a A1, a A29, que são investimentos prioritários, a revisão do projeto da A32 com os problemas que estão em cima da mesa, depois a dotação de meios de combate ao trabalho precário. Há aqui claramente propostas no sentido de dotar um plano de emergência para controlar e combater a precariedade laboral no Distrito de Aveiro, relativamente aos apoios às diferentes empresas.
relativamente a esta medida concreta, Sr. Deputado, que não consegue fugir a ela, que é o combate à deslocalização, às práticas monopolistas e de dumping. No setor da cortiça sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. E controlo criterioso dos fundos do Estado envolvidos nos acordos com as grandes empresas. Esta, eu não vou estar a ler tudo, estão aqui claramente explicitadas as medidas. Mas estas medidas são claramente a ruptura com aquilo que o seu governo tem vindo a fazer, o governo do Partido Socialista tem vindo a fazer no Distrito de Aveiro, e que tem levado precisamente ao agravamento da situação económica e social. É que para um, Sr. Ministro, para os grandes grupos económicos, não falta dinheiro, nem faltam apoios. Depois para os pequenos, para o subsídio de desemprego, para o apoio aos microempresários, para esses falta sempre dinheiro. E o Distrito está na situação em que está, por causa do Partido Socialista, e não por causa de uma crise que caiu do céu e como se o governo não fosse culpado e os empresários que temos não fossem culpados. Mas são culpados também, sim, esses todos. E este plano de emergência é claramente uma ruptura. Já percebi que o Sr. Deputado está incomodado porque vai votar contra o plano de emergência social. Ficará as explicações cabal para o seu distrito e para a sua população de como é que o Partido Socialista vota contra um plano de emergência social num distrito tão flagelado como é o Distrito de Aveiro.
O deputado Costa Amorim pedia-lhe máxima brevidade.
Obrigado, senhor. Eu, naturalmente, não podia deixar o remoto final sobre as considerações. Eu, por acaso, estou habituado às considerações, mas o senhor deputado, naturalmente, que conhece relativamente só o Distrito de Aveiro, nomeadamente a Feira, deve estar um pouco equivocado na forma como eu trato os assuntos, porque... Se há cidadão que se preocupa com o meu concelho, sou eu, que, como sabe, já leva 30 anos de dedicação cívica no meu concelho, ocupando, entre outras coisas, 12 anos de oposição numa Câmara que me compreende, até muitas vezes merece o beneplácito do PC. E isso é que distingue quem, quando é que, no caso concreto, se é de esquerda e se é de direita. Bom, agora indo ao que importa, e esse é que é o principal. O Partido Comunista faz conclusões demasiado apressadas. Por exemplo, sabe que o problema da Facol não tem culpa do o Governo. Qual é a culpa do Governo, do PS, em relação aos problemas da Facol? Qual é? Qual é? Porque está aqui a dizer. Qual é? Mas qual é a culpa? Qual é a responsabilidade? A responsabilidade seria encontrar os quatro irmãos desabindos, e infelizmente alguns deles, dos empregados, são meus vizinhos. Encontro os quatro irmãos desabidos, nacionalizei a empresa e diz aqui, agora quem vai mandar sou eu. Portanto, obviamente que sendo existindo problemas de índole privado, o Governo, por contrário, só tem uma solução a fazer, é ajudar e colaborar, que é o que tem feito. Agora, do ponto de vista da responsabilidade interna, e nós estamos num país onde há regras, e as regras cada vez mais têm que ser cumpridas, não pode haver intervenção. Não pode haver intervenção. Porque, também, no que toca aos princípios, todos nós fazemos declarações de princípio. Com uma diferença. É que quem está, de facto, ao leme em relação ao país, cumpre. Todos nós queremos que a legalidade seja cumprida. Não é para casualidade que é público que a maior parte das empresas, se não a quase totalidade das empresas, nomeadamente o setor corticeiro, foram escrutinadas pelas finanças. Isso significa transparência. Agora, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Não cabe ao Governo, de facto, ser ele próprio, na sua pessoa, o fiscalizador. Mas os órgãos que têm essa competência, fazem-no. Fazem-no. E ainda bem que o fazem, porque tem que haver transparência. Agora, não se podem juntar, às vezes, como aqui é feito, factos que, sendo eles, na verdade, existindo eles, não têm a conotação que o Partido Comunista deles pretende extrair. Eu sei que o momento é propício a que, do ponto de vista de, digamos, de onda, ela acabe por refletir-se no Distrito de Aveiro, em especial em Santa Maria da Feira. Mas, é assim. Quando as empresas, sejam elas, infelizmente, porque nós não temos pruridos em relação aos nomes, eu sou, por acaso, sou Mourinho, e não tenho rigorosamente nada a ver no que toca, de facto, aos atos dos outros, só tenho com os meus. Mas é assim, as empresas, quando apresentam os seus projetos, e o Distrito de Aveiro nisso é fértil, as empresas, como os projetos de investimento que têm, têm determinado tipo de regalias, têm determinado tipo de vantagens. Se não fosse isso, obviamente as empresas não se instalavam. E, portanto, isso não é um mal. Cabe e bem. Isso só prova que, na verdade, os meus concidadãos sabem e têm a legitimidade para decidir de forma distinta, sabem se no momento concreto devem apoiar ou não. E a Assembleia Municipal tem o direito, em relação às isenções, em termos
de iminente, se sim ou não as devia considerar. Agora, cai mal ao mundo e nós podemos estar a fazer disso um elogio ou um apego a que as grandes empresas. Eu sei que o Partido Comunista não gosta das grandes empresas. Eu que queria das boas empresas, porque as boas empresas, independentemente de serem grandes ou pequenas, as boas empresas hoje são queridas no Distrito de Aveiro, em qualquer distrito do país e em qualquer país da comunidade. Portanto, em termos de conclusão, eu quereria deixar de que, na verdade, não, as preocupações do Partido Comunista vertidas no projeto de resolução são pertinentes, são respeitáveis, têm a nossa solidariedade. Porém, no que toca às suas medidas, elas, e pelos exemplos que acabámos de dar, não têm a necessária tradução em termos da especificidade. É a sua perspectiva, é a sua visão. Nós, na verdade, estamos preocupados em que os problemas sejam resolvidos, mas de uma maneira efetiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Machado ainda pediu a palavra, que darei a seguir. Eu tenho que me ausentar, não posso ficar aqui mais tempo. Vou pedir, porque o Sr. Deputado Jorge Machado está entretido nesta polémica acesa com o Sr. Deputado Costa Amorim, vou pedir à Sra. Deputada Maria José Gamboa que venha para o meu lugar. Queria apenas referir que amanhã de manhã não há nenhuma das audiências que estava prevista, pelo que haverá apenas para os coordenadores de cada grupo parlamentar uma reunião às 14h para discutirmos o número e o elenco de audições que teremos ainda de fazer, como há bocado referia. Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, a título de conclusão desta nossa discussão, eu acho que nós podemos é retirar um conjunto de conclusões. Eu julgo que, ao contrário do que o Sr. Deputado Costa Amorim disse, nós não conhecemos só o Conselho de Santa Maria da Feira. Conhecemos bem o... Não, disse. Nós conhecemos bem o Conselho de Santa Maria da Feira, mas também conhecemos todo o Distrito de Aveiro. Aliás, um apuramento estatístico daquilo que é a intervenção do PCP relativamente ao Distrito de Aveiro. Projetos de lei, projetos de resolução, requerimentos, perguntas e também disponibilizamos essa informação. As visitas que todo o grupo parlamentar fez ao Distrito de Aveiro marcará bem a diferença relativamente aos restantes grupos parlamentares e marcará também, ficará claro, aquilo que é a intervenção do PCP junto ao Distrito de Aveiro e o levantamento dos seus problemas. Mas eu só dou-lhe aqui dois exemplos que são claramente distintivos da diferença que importava que existisse para o Distrito de Aveiro. Matérias em que o Governo podia intervir e não o fez. Por exemplo, na Corticeira Amorim. Porquê que o representante da DGERT, quando no despedimento coletivo, não levantou a questão do incumprimento do protocolo que foi celebrado? O Grupo Amorim recebeu uma série de milhões e milhões de euros para manter os postos de trabalho. Porquê que no despedimento coletivo o Governo não fez nada relativamente ao cumprimento desse mesmo protocolo? E relativamente à FACOL, que foi aqui dado o exemplo, a Segurança Social não tem responsabilidades nos atrasos de pagamento da parte que lhe compete. Tem. E há salários em atraso. E mesmo no deferimento da suspensão do layoff, da suspensão do contrato de trabalho, então a Segurança Social não tem uma palavra a dizer no cumprimento da legalidade, de ver se há situações de subsídio de salários em atraso, se não há, e agir em conformidade. Não, o que nós temos, e o Distrito de Aveiro é claramente marcado por isto, é a ausência de intervenção por parte do Governo nas situações em que são denunciadas irregularidades e ilegalidades. E temos vários exemplos. Grupo Amorim, Cofacol, são na Renault, vários exemplos de empresas que, denunciadas as situações, não temos uma intervenção eficaz. E, portanto, este projeto de resolução, ao contrário do que o Sr. Deputado Costa Amorim diz, marca a diferença também aí, porque também aí tem planos e propostas em concreto, e por muito que lhe custe, essas são claramente visíveis no projeto de resolução, que claramente depois toda a população fará a leitura, que é uma leitura diferente da minha e da sua. O Sr. Deputado com muitas boas preocupações, nós com boas preocupações, mas também com propostas de ruptura. O Sr. Deputado, infelizmente, sem propostas de ruptura, disse.
Conseguiu gravar, não conseguiu. Temos... aqui um conjunto de projetos de lei que entraram do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda e que eu presumo que, de acordo com as regras, não são distribuídos, dado que estamos no término da legislatura e, portanto, não é necessário fazer relatórios. Boa tarde, até amanhã.